Pode se sentar. Alegria estar aqui para a gente compartilhar da palavra de Deus mais uma vez. Bênção demais. E eu me peguei ali na chegada e nos louvores pensando, Marcos, aquilo que nós conversamos aqui na oração dos homens há 2 semanas, uma semana e pouco atrás. Coisa maravilhosa é nós estarmos na casa de Deus, e eu tenho dificuldade, irmãos, muita dificuldade, em entender as pessoas que não vêm ao culto no domingo. Pode ser religiosidade da minha parte, pode ser tradição, tradicionalismo, sei lá, da minha parte, mas eu tenho dificuldade, porque para mim, o fato de nós estarmos aqui no domingo, podendo estar em qualquer lugar, né? Como diz a música, poderia estar em qualquer lugar. O fato de nós estarmos aqui no domingo representa muito mais para nós do que para Deus. Representa muito mais para nós porque nós mesmos colocamos alertas e lembretes, dizendo assim: para mim é importante, para mim é necessário. Eu não posso me esquecer. A vida não pode entrar num deixa a vida me levar. Eu não posso me acostumar com o fato de que estar com os irmãos, estar envolvido com a presença de Deus, não seja uma prioridade na minha vida. Então, se você não tem o sentimento e o desejo, eu te encorajo, quem sabe você que está ouvindo aí ou vai ouvir isso pela internet, né, porque você não está aqui, eu encorajo você a começar na força mesmo. No compromisso, na base da. Ah, mas isso é religiosidade. Pois comece na religiosidade. Comece. Comece lá. Porque é importante para nós. É muito mais importante para nós do que para Deus. Deus não precisa do nosso culto. Nós precisamos. Nós precisamos prestar culto. Então, é o meu sentimento que eu tive agora de manhã, ali sentado. É uma palavra pastoral para você e uma palavra pastoral muito mais para você que não está aqui. Para você que está assistindo de casa. Venha para o culto. Está frio, todos sentem frio, uns mais, outros menos, mas pode ser que o arrebatamento aconteça no inverno, né? Daí você vai falar: ah, está meio frio para sair agora da cama, volta em dezembro. E aí o norte-americano vai falar: ah, dezembro para mim é frio, né? Então não tem jeito, venha com frio mesmo, tá bom? Salmo 23, uma conversa de ovelha para ovelha. A Maria deu risada desse tema, principalmente a hora que ela ouviu, que ela viu a imagem, né? Mas eu pensei nesse tema e escolhi esse tema porque hoje, talvez até por isso que eu estou falando mais assim no começo, eu estou meio desconfortável, porque eu preciso conversar com você a respeito de algo que eu não gosto. Eu preciso conversar com você a respeito de coisas que foram a minha experiência, de um período que foi o período mais difícil que eu já vivi até hoje. Pode ser que eu viva outros ainda, tão difíceis quanto, ou mais difícil do que o que eu vivi, mas esse é o período mais difícil que eu já vivi nos meus 38 anos de existência. E eu não gosto de falar a respeito desse período. Eu evito falar a respeito dele. Eu não gosto muito de pensar a respeito dele. Mas, vez por outra, Deus me incomoda para que eu fale. E poucas vezes eu falei isso. Eu já tenho mais de um ano, tem uns 2 anos que eu passei por isso. E eu poucas vezes falei a respeito disso. E hoje o que eu quero falar com você, né, é a respeito da minha experiência com o Salmo 23, que foi uma das passagens bíblicas que mais foi ministrada ao meu coração durante um tempo de dificuldade. Por isso, o título da mensagem é Uma Conversa de Ovelha para Ovelha. Quando eu pensei nas coisas que eu escrevi aqui e lembrei das coisas que eu vivi durante um tempo, a imagem que vinha à minha cabeça era uma conversa entre ovelhas. E o que eu desejo oferecer para você hoje é, quem sabe, não conselhos, mas troca de experiência entre ovelhas. No culto passado, no domingo, aconteceu um fato interessante. No final aqui tinham 6 ovelhinhas conversando a respeito de experiências da vida. Coisas que eu já passei, que eu passo para o outro e que eu falo o que está acontecendo. E eu fiquei pensando que a nossa caminhada cristã é assim. As ovelhas conversam entre elas. Tem vezes, boa parte das vezes, a gente ouve o pastor falando, o bom pastor falando. Mas outras vezes a gente ouve as ovelhas falando. E a Maria perguntou se a conversa seria na base do meh. Eu falei, não, Maria, não. É uma conversa de ovelhas, mas é uma conversa cabeça. Então, abra a tua Bíblia no Salmo 23. E a gente vai ler o Salmo todo, mas eu vou me deter em duas partes dele. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos. Todo mundo sabe ele, tem gente que sabe ele de cor. Mas ele diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É maravilhoso esse salmo. É maravilhoso ler essas palavras. Mas é muito mais maravilhoso quando essas palavras encontram no nosso coração um espaço e começam a fazer sentido. Porque o mundo que a gente vive é uma grande fábrica de ansiedade, preocupações, cuidados a respeito da vida. E essa ansiedade, preocupação, cuidado vai nos empurrando para uma situação de estresse e de desconforto cada vez que passa maior. O mundo que a gente vive é um mundo de expectativas. É um mundo que nos empurra a ser sempre melhor, a produzir mais, a estar em constante atividade, a se comparar com outras pessoas. Eu falei isso aqui esses dias. O mundo está uma fábrica de ansiedade para as pessoas. E você olha as pessoas para a tua volta e fala assim, a vida daquele cara é bom, não, a desse outro que é bom, eu vou para cá, eu vou para lá. E você está em constante estresse. Você está em constante tensão, corpo tensionado, a musculatura presa. Eu me lembro que, num dos meus momentos de maior estresse, uma vez eu fui no médico e a médica falou assim para mim, solta o teu músculo. Eu falei, mas está solto. Daí, ela falou assim, não, não está. Eu falei, está sim. Daí ela falou, eu estou com uma agulha aqui, está saindo no computador, não está solto. Eu falei, então eu não sei soltar o músculo. Era louco? Eu estava solto. Daí eu falei, não, mas está. E a mulher tinha uma agulha na minha perna. Estava saindo lá um negócio no computador. É doido, mas é o mundo que a gente vive. É um mundo de estresse, de preocupação. É um mundo atribulado. E o que o salmista escreveu aqui poderia ter um título. O Salmo 23 poderia ser chamado de o Salmo do Descanso. Eu acredito que ele, ao escrever isso aqui, não estava com a vida tranquila e olhando para tudo que Deus estava fazendo e falando assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que maravilha, não tem faltado nada. Eu imagino que Davi, ao escrever isso aqui, estava com a vida atribulada, porque ele fala assim, pode ser que eu ande por um vale de sombra da morte, mas eu não posso ter medo. É como se ele estivesse falando para ele mesmo, eu não posso ter medo porque o Senhor está comigo. Ele estava lembrando a ele mesmo o tempo inteiro, o Senhor está comigo, e foi assim que esse salmo me encontrou. Um dia eu andava, porque eu não fazia muitas coisas, então eu andava, e eu estava andando ali na Arthur Bernardes, não tinha nada para eu fazer, eu fui levar o carro para lavar, eu nem gosto de lavar carro. E eu deixei o carro lavando e andando para lá e para cá, atribulado. E eu fui encontrado por esse salmo. E as palavras que me encontraram naquela tarde foram, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E sabe o que é mais doido? Não me faltava quase nada naquele dia, me faltava apenas paz. A minha vida era abastada, a minha vida não era em nada diferente do que ela é hoje. A única coisa que me faltava era paz. A minha vida era um poço inesgotável de preocupação, de estresse e de ansiedade. E me faltava paz. E sabe que essa passagem, esse versículo de "o Senhor é o meu pastor e nada me faltará", você pode interpretar ele de duas formas. Você primeiro pode imaginar que Davi escreveu isso porque Deus de fato era o pastor, e no momento em que houvesse uma necessidade, o pastor estaria ali para suprir. Não importava o que fosse, o pastor teria para dar quando a necessidade surgisse. Mas uma outra forma, e uma forma mais madura de interpretar isso, é que Davi tinha para ele que "o Senhor é o meu pastor e nada me falta", porque tendo o pastor, não tem como ter falta de nada. Tendo o pastor, eu já tenho o suficiente. Tendo o pastor, eu já tenho tudo em alguém, eu tenho tudo que eu preciso. Mas o que é a nossa preocupação e a nossa ansiedade, se não uma tentativa de controlar o incontrolável? E por assim dizer, a gente acaba assumindo o lugar de Deus. A preocupação e a ansiedade, o estresse, é uma tentativa de controlar algo que está fora de nós, que está num tempo futuro, que está nas mãos de Deus, e por assim dizer, não está acessível a nós. E a preocupação, ela é inútil, porque se está na mão de Deus e está num ponto futuro, não tem nada que você possa fazer, então você ficar preocupado é inútil. É completamente inútil. A preocupação é irracional também. Ela é irracional porque quando a gente está nesse estado de tensão, a gente não consegue agir de forma racional. A gente age de forma emocional. Por isso que pessoas em estado de ansiedade, de preocupação e de estresse, elas fazem muita bobagem. Elas brigam com quem não deveria brigar, é carinhoso com quem não deveria ser, porque elas estão com sentimentos bagunçados, elas não têm racionalidade, elas só têm emoção. A preocupação, ela é desnecessária também, porque se uma vez ela é inútil, porque está nas mãos de Deus, ela acaba sendo desnecessária, porque se está na mão de Deus, meu amigo, não tem por que você se preocupar com nada. Pelo menos deveria ser assim. E a preocupação acaba por ser danosa, tanto para nós como para as pessoas que estão à nossa volta. Conviver com pessoas preocupadas, ansiosas e nesse estado de estresse é uma das piores coisas que tem. É ruim de conviver com pessoas assim. Você tem que pisar em ovos, porque você nunca sabe. Será que hoje ele levantou com um bom humor? Será que hoje ele está bem ou está mal? Por isso que eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque eu tinha raiva de mim, imagina ela. Mas era sempre um estado de, veja bem, o que eu falo agora? As pessoas medem as palavras para conversar com a gente, porque vai saber como é que você está hoje, vai que você atira na pessoa, né? Sei lá, hoje levantou louco. É difícil. Por isso que a afirmação que me encontrou naquela caminhada, naquela tarde, "o Senhor é meu pastor e nada me faltará", é uma arma poderosíssima, poderosíssima, contra a ansiedade, contra o estresse, contra preocupações. Mas essa afirmação, ela carrega algumas verdades. A primeira delas é que o Senhor só pode ser o seu pastor se Ele primeiro for o seu Senhor. Porque o que mais tem hoje é gente que quer ter Deus por pastor, mas que não o tem por Senhor. Uma das coisas que mais a gente encontra são pessoas que elas mesmas dão conta da sua vida. Elas fazem as suas escolhas, elas andam por seus próprios pastos, elas procuram os seus caminhos. Por assim dizer, elas não se deixam conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Mas elas querem ter a vida refrigerada. Elas querem o pastor, mas não querem o Senhor. E se você é uma dessas pessoas, ou se você está, mesmo que sem perceber, andando por esse caminho, o que a ovelha aqui tem para dizer para você hoje é: não dá certo. Não funciona. Não funciona porque, me perdoa, irmão, mas Deus não se submete ao papel de tapar buracos que Ele não mandou abrir. Deus não se submete. E as ovelhas do Senhor são conhecidas dEle. Ele sabe quem elas são. E elas sabem que são do pastor. Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 27. Jesus dizendo: as minhas ovelhas me conhecem, sabem quem eu sou. Ouvem a minha voz e me obedecem. Não é possível ser uma ovelha e ter Deus como pastor se você não tiver Ele como Senhor. As palavras são claras. Conhecer, ouvir e seguir. Sabe o que isso significa? Obediência. Só que o que acontece com muitos de nós é que nós somos como ovelhas rebeldes. E o nosso pastor diz assim: olha, se você ficar entre aquela árvore ali e aquele riacho, os meus olhos conseguem enxergar você. Você vai estar no meu horizonte de cuidado. Mas nós somos como ovelhas rebeldes. E a gente sempre quer saber o que tem para o outro lado do riacho. E a gente vai andando, vai caminhando, vai pastando um pouquinho aqui, vai indo mais para lá. E sem que a gente perceba, a gente sai do horizonte de cuidado do pastor. A gente vai para lados em que o pastor já não mais nos enxerga, não mais nos vê. E a gente começa a entrar por caminhos tortuosos que nós mesmos criamos. E aí a gente grita: pastor! Mas a gente já está fora do horizonte de cuidado do pastor. A Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Mas não, a sombra não acompanha, irmão. A sombra é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A sombra é para aqueles que estão aqui, debaixo do cuidado do pastor. Então, o Senhor não pode ser o seu pastor, a menos que Ele seja o seu Senhor. Ovelhas desobedientes, ovelhas rebeldes, escapam do horizonte de cuidado do pastor. E sabe que nem todo mundo é ovelha. É difícil dizer isso, porque ainda mais no mundo que a gente vive, que Deus é o Deus de todo mundo, Deus é Pai de todo mundo, dizem aí, mas não é assim, irmão. Não é assim. Deus não é pastor de todo mundo, Deus é pastor das ovelhas dele. É tão chocante isso, mas se você ler depois na tua casa, João capítulo 10, perceba no versículo 25 que Jesus diz para aquele pessoal, dizendo assim: sabe por que vocês não ouvem a minha voz? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não são do meu pasto. Por isso que vocês não ouvem a minha voz. Pode ser que nós estejamos fora do pasto do pastor. A gente andou por caminhos aí e a coisa ficou difícil. Então, enquanto o Senhor não for o seu Senhor de verdade, Ele não será o seu pastor. Outra coisa que eu aprendi nessa parte foi que até que a gente não se preocupe com nada, a gente só vai conseguir andar despreocupado de tudo quando a gente aprender a orar por tudo. Porque a preocupação não muda nada. Eu falo isso para você, eu sou PhD em preocupação, irmão. PhD em preocupação. Eu fiz em Harvard o curso de preocupação. Eu sou bom em me preocupar. Eu era bom, muito bom em me preocupar. Fazer planos, construir cenários, catástrofes. Eu era maravilhoso nisso. Eu sempre pensava no que podia dar errado. Para cada solução que você me arrumava, eu tinha 10 problemas para a tua solução. Fé, assim, não precisa, vamos criar as circunstâncias. Vamos estar preparado para o pior. Sabe aquele joguinho de o pior cenário possível? Eu sou bom nisso. Você pensar no pior cenário possível, eu penso em cada coisa. Mas a preocupação não muda absolutamente nada. A oração muda. Porque a preocupação nos mantém encarcerado dentro do nosso horizonte de possibilidades. A gente só consegue ver dentro do nosso horizonte. A oração nos coloca diante das possibilidades de Deus, dos pensamentos de Deus. E você sabe que, diante dos problemas e da preocupação da vida, nós temos dois caminhos. Diante das ansiedades da vida, a gente tem dois caminhos. Ou a gente vai para o quarto do desespero. E o quarto do desespero é terrível, porque quanto mais você começa a pensar em coisas que podem dar errado, já percebeu? mais coisas que podem dar errado começam a surgir na tua mente. E aí coisas que você nem imaginava que podiam dar errado começam a aparecer. E aí você fala, meu Deus, a coisa é muito pior do que poderia ser mesmo. Olha só como é que está ficando. E vai. Eu já fiquei 2 dias acordado pensando em coisas que poderiam dar errado. 2 dias inteiros. Passou um dia, veio a noite, passou a noite, veio outro dia, passou o dia inteiro, veio a outra noite, passou a noite inteira de novo. E ainda não esgotei as possibilidades do que poderia dar errado. Esse é o quarto do desespero. Mas há um outro quarto, que é o quarto da oração. E o quarto da oração é o quarto onde você literalmente descarrega a sua ansiedade, a sua preocupação, as coisas que você não consegue entender. É no quarto da oração que você encontra paz. Olha o que Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes sejam em tudo conhecidas as vossas orações, as vossas petições, e que haja ação de graça na tua vida. Pedro também diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E sabe o que significa orar quando a gente está num momento de dificuldade? Literalmente lançar sobre Deus. O problema é que às vezes, nesses momentos, a gente quer fazer orações tipo um vendedor de alguma ideia para Deus. Deus, a minha preocupação, mas eu sei que o Senhor é capaz, né, Deus? Eu não estou duvidando da sua capacidade, mas olha para a minha situação. Deus não se interessa por isso. Pode ser que para Deus seja muito mais vantagem, eu tenho certeza que é, se você orar assim: Deus, a minha fé acabou. Inclusive, não sei nem por que estou ajoelhado orando aqui, né? Eu imagino que o Senhor não ouça nada, ou é surdo. Porque há tanto tempo eu falo, o Senhor não ouve. Só tem um detalhe. E o que separa o quarto da oração do quarto do desespero não é uma porta. Porque tem muita gente que vai para o quarto da oração e sai do quarto da oração desesperado também. O que separa é a forma como nós fazemos isso. Porque tem muita gente que ora para Deus como se fosse de Deus um despachante e comunica para Deus a respeito das suas dificuldades, das suas ansiedades, das suas angústias. E a pessoa ora e língua estranha, mas... e depois ela se levanta e vai embora. Ela não recebeu cuidado, ela não recebeu nada, ela comunicou a Deus. E o que Deus espera de nós é que a gente descarregue nele. E depois da gente descarregar nele tudo, ele fala assim: agora deixa eu falar algo para você. Tem vezes que a maioria das vezes eu nunca ouvi nada a respeito de Deus depois das minhas orações. A única coisa foi sentir um pouco de paz, de tranquilidade, de cuidado. Talvez por isso Jesus orava 3 vezes. Daniel orou 3 vezes. Paulo orou 3 vezes. A gente olha assim e daí agora você pode estar pensando assim: bom, então para resolver meus problemas eu tenho que orar 3 vezes. Eu vou orar agora segunda, quarta e sexta. Não, não é uma simpatia. Não é a oração das 3 vezes com uma garrafa d'água em cima da televisão. Não é a cabala, gospel. Sabe o que significa? Eu acho que é aquela coisa do todo, assim, ó, cara, você tem que orar até a angústia ir embora. Você só pode parar de orar na hora que a angústia passar. Aí você para de orar. Enquanto a angústia não passar, ore mais. Porque você não vai conseguir andar despreocupado enquanto você não aprender a orar a respeito de tudo. Não se é possível andar despreocupado até que a gente aprenda a orar a respeito de tudo. A preocupação, terceiro entendimento disso, aqui é a preocupação com amanhã, nos rouba a alegria e a provisão do hoje. Pessoas que andam preocupada e angustiada com um mal imaginário de amanhã, elas não conseguem perceber a previsão e o mal necessário hoje. Jesus, quando foi instruir e falou para nós Muito claramente, irmãos. Jesus falava por parábolas, falava contando história, falava não sei. Quando ele foi falar sobre cuidado da vida, ansiedade, preocupação, essa coisa que nos rouba a paz, ele não usou parábolas, ele falou claramente. Ele falou assim: por que vocês andam assim? Olhem para os passarinhos, olhem para as flores do campo. Se Deus cuida deles, por que não cuidaria de vocês? Sabe que parece uma afronta para Deus isso. Se Deus cuida de uma flor e de um passarinho, por que não cuidaria da gente, não supriria a gente? Por que vocês andam tão preocupados? E Jesus arremata para mim, isso aqui é claro. Jesus arremata dizendo o seguinte: o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Sabe o que significa o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados? Os cuidados que são para amanhã não estão disponíveis hoje por um motivo muito simples. Eles são para amanhã. O que Jesus está dizendo assim: amanhã eu vou fazer o que eu preciso fazer por você amanhã. Agora preste atenção no que eu estou fazendo por você hoje, aqui, agora. Os cuidados de agora. Esses dias eu conversava com uma pessoa e eu compartilho demais desse coração preocupado, porque eu já vivi isso muito tempo. E a pessoa me dizia de preocupações que ela tinha com a filha dele, mais para frente. E a resposta que eu dei para ele é uma resposta que eu posso dar hoje, mas que eu não podia dar alguns anos atrás. A resposta que eu dei para ele foi o seguinte: falou, sabe qual o tamanho de roupas da qual eu me preocupo da Maria e da Helena hoje? É o tamanho 11 e o tamanho 9. Vai chegar um dia que eu vou me preocupar com as roupas do tamanho 16. Mas esse dia é outro dia. O que Jesus disse aqui é assim, ó, o dia que você precisar de roupas 16, sabe o que vai acontecer? Eu te darei roupas 16. Hoje você não precisa de roupas 16, você precisa de roupas número 11. Por isso, abra aí o seu guarda-roupa, olha aí quantas roupas 11 você tem. Mas é um desperdício, eu já deveria ter um pouco de roupas 16. Não. Roupas 16 chegarão no ano de roupas 16. Basta a cada dia o seu próprio mal. Desfrute das roupas 11. É difícil, irmão, não é fácil. Nós temos uma única certeza a respeito do futuro. A única certeza que nós temos é que Deus estará lá. O dia de amanhã nos traz uma certeza: Deus lá estará. E sabe o que é ter fé? Ter fé é descansar no fato de que as coisas correm naturalmente por uma solução, mediante a provisão e o cuidado do pastor. Ter fé é confiar que as coisas correm por uma solução. E elas correm para essa, naturalmente elas correm para essa solução por conta da provisão e do cuidado do pastor. Isso é ter fé. Difícil ter fé, mas é ter fé. Por isso que Jesus nos ensinou a viver um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã trará os seus próprios cuidados, pode ficar tranquilo. Você não precisa se preocupar, o sol vai se levantar amanhã. Você pode ficar dormindo, mas o sol não vai ficar. O sol vai se levantar. E é difícil, porque essa aqui era a parte boa. A minha experiência ficou muito pior com o Salmo 23. Na Arthur Bernardes foi muito fácil, porque Deus ministrou isso aqui no meu coração. Agora houve um dia que era madrugada, e nesse dia eu estava dormindo, mas eu fui acordado no meio do sono. E o versículo que me encontrou quando eu fui acordado no meio do sono foi o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Rick Warren disse que os vales da vida, eles são inevitáveis. Não é possível você evitar os vales. O vale da vida, da sombra da morte, esse vale de tristeza, de escuro, ele chega na vida de todo mundo algum dia. É inevitável. Eles são imprevisíveis também. Você não consegue ter uma ideia assim, tipo, estou chegando no vale da sombra da morte, preciso manter mantimentos aqui para atravessar esse momento. Não. A hora que você vê, pum, vale da sombra da morte. Fala, caramba, aqui, como é que eu vim parar aqui nesse lugar? Não tem como você prever que você está chegando no vale da sombra da morte. Não tem placas. Vale da sombra da morte a 30 quilômetros. Não tem. É imprevisível. O vale da sombra da morte também, segundo o Rick Warren, ele é imparcial, porque ele chega para todo mundo. Chega para crente, chega para não crente, chega para o cara que ora, chega para o cara que não ora muito. Ele chega, ele não escolhe raça, ele é para toda raça, tribo, língua e nação. O céu é para toda raça, tribo, língua e nação e o vale da sombra da morte também. Todo mundo vai passar. Agora, o vale da sombra da morte, ele também é temporário, viu? Ele não dura para sempre. O vale da sombra da morte, ele vai por um tempo, depois ele passa, ele acaba. Se você está no vale da sombra da morte, não imagine que você vai ficar aí para sempre. Você vai sair daí um dia. Agora, a coisa que o Rick Warren fala a respeito de vales, que mais me toca, é que os vales, eles são cheios de propósitos. Os vales que nós atravessamos são cheios de propósito. E a Bíblia é tão complexa, eu não entendo isso, mas ela diz que nós devemos agradecer por passar por grandes tribulações. Eu não tenho capacidade para agradecer ainda. Mas a Bíblia diz que nós devemos. Quando você estiver passando por grandes tribulações, que isso seja motivo de alegria para você. Difícil. É difícil. Mas a Bíblia recomenda. E sabe o que é um vale da sombra da morte? Talvez você esteja pensando, será que eu passei já algum? Estou passando? O vale da sombra da morte é aquele lugar em que indica a possibilidade iminente do quê? De morte. Não necessariamente a sua morte, mas a morte de alguma coisa na tua vida. De alguma fase, de algum relacionamento, alguma coisa morrerá. Quando se atravessa o vale da sombra da morte, alguma coisa vai morrer. O vale da sombra da morte é um lugar onde impera, meu irmão, a escuridão. O vale da sombra da morte é o lugar onde nós perdemos o senso de direção. No vale da sombra da morte, a gente já não consegue mais saber para onde a gente está indo, as coisas que a gente precisa fazer, aí você fica meio desnorteado, parece que você tomou um soco do Mike Tyson. Né? Não era ele que dizia que todo mundo tem um plano até tomar um soco, não é isso? Não? O vale da sombra da morte é o soco. Você tem um plano, aí, pum, vale da sombra da morte, soco. Aí você fala, não sei onde é que eu estou, caí aqui, bati ali, né? Eu não sei. O vale da sombra da morte é o lugar onde você fala, eu não sei. Você nunca fala tantas vezes eu não sei quanto no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é o lugar onde mais você fala, não sei. O que você quer? Eu não sei. Eu falava isso todo tempo, eu não sei. O que você quer? Eu não sei. Quer fazer não sei o quê? Pode ser. Sei, não sei, eu estou no escuro, eu não sei o que eu quero. Eu não sei nem o que eu quero. O vale da sombra da morte é o lugar, a circunstância em que a gente mais está vulnerável ao mal. Porque pessoas desnorteadas, elas pegam até em fio desencapado. Qualquer coisa que você oferecer para uma pessoa, ele vai. Ah, é um fio desencapado, pois me dê. Pá, choque. E não é assim? Perceba, cara, e daí os lobos aparecem. Porque veja algumas igrejas aí. O cara está numa situação de vale da sombra da morte. Aí fala assim, vem aqui. O cara faz o quê? Vai. É lógico que ele vai. Qualquer pessoa em vales de sombra da morte, o cara fala assim, eu vou tentar de tudo, cara. Eu vou tentar de tudo. Quase tudo, né? Eu lembro que quando eu estava bem mal, uma vez uma profeta falou que eu deveria ir para um culto de libertação. Aí eu pensei bem. Naquele dia eu pensei, cara, acho que foi Deus que estava... Aquele dia eu pensei, eu falei assim, poxa vida, mas eu ir no culto da libertação, será que eu estou endemoniado, cara? Será que é demônio isso? Mas se é demônio, eu estou orando também, né? Eu me lembro que nesse dia eu balancei, cara, quase que eu fui. E ainda mais que na esquina da minha casa, sexta-feira, tem sempre o culto da libertação lá. E liberta mesmo. Um dia eu fiquei uns 15 minutos esperando, parênteses aqui, mas eu fiquei uns 15 minutos esperando porque tinha um carro trancando a rua, era um Gol, duas portas. E os caras tentavam por toda conta expulsar o demônio de uma mulher que estava atrás do Gol, duas portas. Só que eles não queriam expulsar lá dentro do Gol. Eles queriam tirar ela de dentro do Gol para levar para dentro da igreja. E era uma luta, cara, não conseguiam. Não dava. E a mulher lutava lá dentro daquele Gol, e eu só via os bracinhos, assim, que eu estava bem atrás do Gol. E não ia. Mas pessoas em Vale da Sombra da Morte são vulneráveis a lobos, porque elas estão fragilizadas, elas estão desesperadas, elas querem encontrar uma solução para a coisa, e aí elas ficam vulneráveis. O Vale da Sombra da Morte também é um lugar onde a gente está cercado por medo, muito medo. A gente fica angustiado de medo. Mas o Vale da Sombra da Morte é esse lugar de circunstância adversa e indesejada. Totalmente escuro, bagunçado, indesejado, você quer sair correndo dali. Mas nem esse lugar é suficiente para nos afastar do cuidado do nosso pastor. Porque se você ler o versículo 4, que me encontrou naquela madrugada, ele diz que ele não temeria mal nenhum, por quê? Porque o pastor estava com ele. E é nesse lugar em que Deus age em nosso favor também. Porque ele diz que o cajado e a vara de Deus consola. O cajado é um instrumento do pastor para trazer a ovelha para perto. É aquele gancho. Aquele gancho é o cajado. Aí ele passa na ovelha e traz a ovelha para perto. Cajado não é instrumento de tortura de ovelha. É instrumento de cuidado. Então é no vale da sombra da morte que Deus age em nosso favor. E é no vale da sombra da morte que nós somos disciplinados por Deus. Porque tem cajado, mas também tem vara. O vale da sombra da morte, meu irmão, é de Deus. É lugar de Deus. O vale da sombra da morte é lugar de Deus. E eu me lembro, você vai saber disso. Eu não sou místico, eu tenho poucas visões, eu não sou o cara que tem visão, não tenho visão. Ah, Deus falou e me deu uma visão, eu não sou esse cara, eu não sou o profeta. Estou aqui há 8 anos e acho que não falei nenhuma vez para vocês, eis que Deus manda eu dizer para você tal coisa, fulano de tal, eu fujo disso aí, assim, sei lá, eu não é meu. Deus não me deu um ministério profético, místico, eu... Toda vez que alguém fala para mim alguma coisa, eu preciso conferir se tem mesmo base na Bíblia, né, meu irmão? Porque vai que você está falando aí, que você está achando. Então, eu não sou assim. Mas houve um dia, na verdade, houve uma noite, uma madrugada, em que eu, muito atribulado, consegui dormir. E ao dormir, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu saía de um lugar verdinho, assim, e me aproximava de um lugar terrível, terrível. E eu andava por uma estradinha, assim, bem estreitinha. E do lado tinha uns desfiladeiros enormes. E eu comecei a me sentir mal com aquilo. Mal, 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 mal. E eu estava sonhando, mas parecia muito real. E eu me senti muito mal com aquilo. E cada hora que passava, eu me sentia mais mal. Até a hora que começaram a vir o que eu sabia ser demônios, e eles me circundavam assim, faziam uma volta em mim. Sabe aquele coisa tipo fantasma, assim? Eles vinham para cima e pareciam que eles iam me esmagar. E foi nessa hora que eu acordei. Eu acordei, só que o sonho não parou. E naquela hora eu tive a sensação e a certeza de que aquilo não era um sonho, era uma visão. E aquilo não parou. Vou
fazer uma oração aqui. Irmãos, nós vamos abrir um parêntese aqui, Tico, desculpe. Nós vamos orar pelo pai do Claudemir, ele está falecendo, né, Claudemir? Parece que ligaram, está nas últimas. E nós, como família, vamos levantar e vamos interceder pela vida do pai Claudemir. Como é que é o nome dele, Claudemir? Gervásio. Senhor, nós estamos levantando aqui, Senhor, uma oração em favor do irmão Gervásio. Ele está doente, acamado. Claudemir estava aqui cultuando a Ti. Ligaram de lá, Senhor, dizendo que ele está falecendo. E nós não queremos contestar Tuas decisões, longe de nós, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. A gente fala isso sempre, mas é tão difícil, Pai, aceitar determinadas coisas, mas nós estamos orando aqui para o Senhor acalmar o coração do Claudemir. Ele está saindo daqui agora. Que o Senhor ajude esta família, Senhor. Aleluia. Que o Senhor faça o melhor para o irmão Gervásio. Que o Senhor decida conforme aquilo que o Senhor quiser. Mas que o Claudemir, que a família agora esteja sendo consolada pelo Senhor, esteja sendo abraçada por esse pastor que o Francisco está pregando aqui, Senhor. Que a Tua mão esteja estendida. Se for o momento do irmão Gervásio, que o Senhor esteja com ele, que ele não sofra, que o Teu cuidado, Senhor, que é acima de todos os cuidados, esteja presente. Nesse momento, é a oração que nós em família fazemos aqui, Pai. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Claudemir.
Amém. Eu falava para você a respeito da experiência que eu estava tendo, e eu me lembro então que eu sonhava essas coisas e aquilo foi me deixando atribulado, assim, não sei se a palavra certa seria atribulado, mas enfim, aquelas coisas me rodavam e tal, e eu, naquele momento, eu me acordei, e eu percebi que eu acordei, só que as coisas que estavam acontecendo, elas não pararam, elas continuaram acontecendo, e eu pude perceber que aquilo não era um sonho, aquilo era uma visão que Deus estava dando de algo que estava acontecendo. E eu me lembro que aquelas coisas começaram a vir em cima e vir, e eu me via no meio daquele caminho. E eu me lembro claramente que ao sentar assim, eu me deparei com o fato de olhar para aquela situação e uma coisa me ocorreu. Eu me lembro que, na hora que eu sentei, eu falei assim, mas por que eu não estou com medo? Nessa hora, irmão, eu senti uma coisa pegando na minha mão, uma mão pegou na minha mão e a voz me disse, porque eu estou com você. Eu não me lembro de ter tido uma outra visão, mas eu senti claramente uma mão pegando na minha e dizendo, você não está com medo, porque eu estou com você. E na hora que aquela mão segurou na minha mão, aquele caminho continuou difícil, mas eu não sentia medo. E eu tinha a nítida sensação de uma mão segurando a minha. E paz no espírito, rodeado por demônios, num caminho estreito. E diante disso, nessa hora, o Salmo 23 falou comigo. Porque na hora eu me lembrei, ainda que eu ande por um vale de sombra da morte. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E no outro dia, o que ocupava o meu coração era, como superar o vale da sombra da morte? Como atravessar o vale da sombra da morte? E o que eu tenho aqui de ovelha para ovelha são formas de você passar pelo vale da sombra da morte. A primeira delas, o primeiro conselho que eu te dou é não evite o vale da sombra da morte. Porque ele é inevitável. Não busque atalhos. No vale da sombra da morte, não tente achar um caminho mais curto. Diante do vale da sombra da morte, não procure soluções fáceis. Não evite coisas que você precisa fazer, que você sabe que tem que fazer. No vale da sombra da morte, tem uma coisa que você precisa fazer: continuar andando em linha reta. Linha reta. Não tente um atalho, não tente achar uma solução fácil, porque não existe. O vale da sombra da morte, nós precisamos é atravessar ele. Atravessar. Uma outra coisa do vale da sombra da morte que eu te recomendo, isso aqui é difícil, mas não se apresse a chegar do outro lado. Por assim dizer, não tente correr no vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte não é lugar de corrida, vale da sombra da morte é lugar de a gente andar. Porque quando está escuro e você não enxerga as coisas, correr não é uma alternativa. Correr não é alternativa quando está escuro. A melhor forma é você andar, e andar com cuidado ainda, inclusive. No vale da sombra da morte, ande com cuidado. Ande com cuidado, meça os seus passos. Saiba, esteja consciência daquilo que você está fazendo. Ande, ande, não pare de andar, mas também não seja tentado a correr. Não caia na tentação de correr, porque o vale da sombra da morte, a gente quer é que ele fique para trás logo. A gente quer que passe. A oração que mais eu fiz durante um tempo na minha vida é: Deus muda as coisas e faz passar. Eu queria passar, mas não passava. Não passava. E hoje eu sei por que não passava. Mas no vale da sombra da morte, não corra. No vale da sombra da morte, ande. Ande, devagar, bem devagar. Terceiro ensinamento para o vale da sombra da morte é que você tem que pedir socorro para o bom pastor. Por mais que às vezes a gente é uma ovelha rebelde que entrou no vale da sombra da morte, talvez porque foi tentar descobrir o que tinha do outro lado do riacho, em estando no vale da sombra da morte, a gente tem que pedir socorro. Porque a gente não tem as ferramentas necessárias para atravessar o vale da sombra da morte. Uma coisa que me acontecia na minha visão é que eu parei. Quando eu vi o caminho e vi as coisas que me cercavam, eu fiquei parado. Eu só consegui andar depois que algo segurou na minha mão. Então, no vale da sombra da morte, você tem que gritar por socorro. Tem gente que fala assim: é, mas o cara também só ora quando a coisa está difícil. Ah, é verdade, irmão. Mas tem que orar quando está difícil. Também não vamos ficar nessa: ah, não, mas daí agora eu não posso, porque eu mesmo que me botei. Não, pastor! Tem gente que só olha quando está difícil, mas então vamos orar pelo menos quando está difícil, senão a gente não vai orar nunca, né? Quando está bom, a gente também não ora, daí então vamos orar pelo menos quando está difícil. Tem que gritar por socorro. Tem que gritar por socorro. No vale, olha o que diz o Salmo 124, no versículo 2. Não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. Eu tenho isso para mim, irmão. Nesse tempo, não fosse Deus, eu teria sido engolido vivo. Engolido vivo. O texto de Hebreus diz que nós devemos correr para o Senhor, a fim de encontrar graça que nos ajude a atravessar o momento de dificuldade. Então, tem que clamar, tem que gritar pelo socorro. Outra coisa no vale da sombra da morte que a gente tem que fazer para atravessar, a gente tem que pedir discernimento para o pastor. Porque uma coisa que acontece com a gente quando a gente fica muito tempo no escuro, já percebeu? Quando você entra num lugar escuro, você não enxerga nada. Depois de um tempo que você está naquele lugar escuro, você começa a enxergar as coisas. Você começa a enxergar contornos. Você não enxerga a coisa propriamente dita, mas você enxerga contornos. Você enxerga como se fossem sombras. Só que sabe qual é a característica da sombra? A sombra, normalmente, ela parece ser maior do que de fato ela é. Não é assim? Você anda uma sombrona. Fala assim, mas era só uma coisinha. No vale da sombra da morte, a gente tem que pedir discernimento, porque senão as sombras, elas nos engolem. Existem sentidos que são ligados, né? Você já percebeu quando você come uma coisa e sente o cheiro de outra? Você comeu uma coisa e falou, nossa, isso aqui tem gosto de pinho-sol. Você nunca tomou pinho-sol, mas você sabe o cheiro. Então, se associa. No Vale da Sombra da Morte, a gente também tem que fazer associações. Porque a gente não enxerga nada, mas a gente ainda ouve. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, pela palavra, a gente vai iluminando o caminho no Vale da Sombra da Morte. A gente não está vendo nada, mas a gente consegue ouvir. E é lá no Vale da Sombra da Morte, através da palavra que a gente ouve, é mais para a direita um pouquinho. É um pouquinho mais para a esquerda. Agora pare um pouco, descanse aqui. Agora continue andando de novo. Cuidado que tem um buraco à frente. Você precisa emagrecer, você precisa engordar, você precisa ir para lá, você precisa ir para cá. A gente ouve, a gente não vê nada. No Vale da Sombra da Morte não se vê nada, mas se ouve muita coisa. E por último, conselho de quem já passou por Vale da Sombra da Morte, é uma conversa de ovelhas. Se submeta à disciplina do bom pastor. Irmão, a obsessão por achar a saída do Vale da Sombra da Morte nos faz perder a disciplina do pastor. E eu vou te dizer um negócio aqui, que eu custei para acreditar, mas muitos dos vales de sombra da morte que a gente passa na vida, quem nos levou para lá foi o próprio Deus. E a gente ora desesperadamente para que Deus nos tire do vale da sombra da morte. Mas a coisa que menos Deus quer fazer é nos tirar de lá. Existem circunstâncias e fases da nossa vida que a gente está no vale da sombra da morte é porque a gente está recebendo a disciplina do pastor. A disciplina. E é nessa hora que você tem que ficar atento. Você tem que ficar atento para aprender e para ser trabalhado naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não apresse. Quem sabe pare de orar para que Deus te tire do vale da sombra da morte. Comece a orar para que Deus ilumine através da palavra o teu vale de sombra de morte. Que você aprenda as coisas que você precisa. Eu queria ler com você de novo o Salmo 23. Esses dois versículos aqui criaram um significado completamente diferente para mim. Essas coisas que eu falei para você aqui hoje são a minha experiência, as coisas que eu vivi. E hoje, quando eu leio o Salmo 23, por isso que eu quero ler ele de novo, eu leio ele com outros olhos. Eu digo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e essa verdade ecoa em mim. Ela é intensa para mim. Eu leio que, ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, eu não terei medo. E hoje eu digo assim, é assim mesmo. Por incrível que pareça, a gente não tem medo. E o que mais eu gosto é o final. Porque o Salmo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hoje eu digo isso com propriedade. A misericórdia e a bondade de Deus correm atrás daqueles que no momento de dificuldade não desfalece, mas que continua. Muita gente me dizia, irmão, que o que eu precisava naquela época da minha vida era de um novo enfoque. Sabe aquele negócio? Trocar o mindset. Você precisa olhar a vida de outro jeito. Você precisa enxergar as coisas de outro jeito. Você precisa de uma nova perspectiva de vida, quem sabe um novo projeto, uma nova realização. Dá sentido na sua vida. Oh, eu ouvi isso tantas vezes, cara. Ouvi demais isso. Isso era o que os outros achavam que eu precisava. O que eu achava que eu precisava era de certezas a respeito dos fatos, de segurança, de convicção e de saber, com provas materiais, de que tudo ia ficar bem. Só que eu não precisava de nada disso. Eu descobri nesse tempo que o que mais eu precisava era do pastor. Eu precisava aprender a descansar. 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 Ficar tranquilo. Eu precisava aprender a obedecer. E eu precisava ser tratado pelo pastor. Hoje, quando eu olho para trás, eu digo o que Pedro disse que nós devíamos fazer. Obrigado, Deus, por passar por tantas tribulações. Obrigado. Obrigado. Porque hoje eu sou uma ovelha diferente. E eu não sei se Deus me levou para um outro pasto. Às vezes eu me pergunto isso e eu nunca vou saber. Porque eu tenho a sensação de que todas as coisas estão diferentes. E eu me pergunto se Deus me levou para um outro pasto. Para mim parece que eu estava num pasto. E atravessei um caminho de dificuldade. E cheguei num outro pasto. E esse pasto que eu cheguei hoje parece muito melhor do que o pasto de antes. Muito melhor. Só que os sinais são contraditórios, porque às vezes eu olho para esse pasto e o pasto parece igual. E eu penso assim, quem sabe esse pastor nos mantém aqui nesse pasto, e esse pasto é circundado por vale de sombra da morte. Vez por outra ele nos pega aqui e nos leva para dar uma voltinha. E o que a gente faz, a gente só entra por um outro lado do pasto, mas o pasto ainda é o mesmo. Quem é diferente é a ovelha. Então eu não sei se eu fui para outro pasto ou se eu simplesmente sou uma ovelha diferente. O que eu sei é que está tudo muito melhor. Pode até ser que a grama seja a mesma ainda. Pode ser que as ovelhas que estão na minha volta ainda sejam as mesmas. Está tudo igual. Mas quando eu olho para trás, está tudo diferente. Está tudo muito melhor. O que eu queria dizer para você hoje, se você não lembrar de nada disso aqui que eu disse, não tem problema. Quem sabe daqui uns anos a gente conversa de novo como ovelhas. Mas eu queria que você guardasse uma coisa. Ovelha, meu irmão, não precisa de pasto. Ovelha precisa de pastor. Ovelha não precisa de pasto. No vale da sombra da morte não tem pasto. Mas no vale da sombra da morte tem pastor. O que a gente como ovelha precisa, e a conversa hoje é de ovelha para ovelha, o que a gente precisa é do pastor. Se a gente tiver o pastor, pode ser o pasto que for, a gente vai estar bem. Eu não sei se você está em vale, se você está numa alta montanha, eu não sei. A vida da gente é cíclica. Vez por outra o pastor nos leva para dar uma voltinha no vale. Não se esqueça. Não tenha medo. Não tenha medo de orar para Deus, expressando exatamente a forma como você se sente. Não tenha medo de jogar em Deus e despejar nele como quem joga o lixo, literalmente. Não fuja, meu irmão, da disciplina de Deus procurando atalhos por aí. Quando a situação apertar, não saia do lugar que você está, procure um atalho. Não fuja do vale. Pergunte-se, quem sabe não foi o próprio Senhor que te levou para esse vale. Esse é o tempo de disciplina. É o tempo de disciplina. Mas não se afaste do pastor. Ovelha não precisa de pasto. Ovelha precisa de pastor. Amém.
bênção, não é? Que grande bênção. Que grande bênção ouvir, estar aqui, né? E ouvir essa mensagem. Tenho certeza que, assim como eu, você hoje vai para casa cheio do Senhor, não é? Sabendo que não importa o que você esteja passando, como Claudemir, que saiu daqui agora, né? O Senhor é conosco. Nos momentos de dificuldade,